Copa das Confederações 2013.
A Copa das Confederações está chegando, 8 seleções, sendo as 6 campeãs continentais, a última campeã mundial e o país sede da Copa, entram em campo nos estádios brasileiros. É o grande ensaio para o Mundial de 2014. Por isso, a partir de hoje, você passa a conhecer mais aqui no Jornal FMG sobre o futebol e a cultura desses países que vão disputar o torneio nos gramados tupiniquins.
Hoje nós vamos começar falando de um país de grande história no futebol mundial. Ganhou recentemente uma Copa do Mundo de 2006, mas desde então vem tentando montar uma forte seleção unindo experiência e juventude, mas ainda desperta a desconfiança dos torcedores. O enredo bem que poderia ser da seleção brasileira, mas falamos da Itália, cujo hino você ouve agora. Quem traz mais informações... Aí sim, o hino da Itália. Quem traz mais informações ao vivo sobre a Azzurra é a repórter Laura Marques. Laura, boa tarde. Apesar de a competição unir as campeãs continentais, a Itália chega ao Brasil sem o título europeu, não é isso?
Exatamente, boa tarde, Lucas. A Itália, 4 vezes campeã mundial e atual 8º lugar no ranking da FIFA, conquistou a sua vaga para a Copa das Confederações com um vice-campeonato. O time foi derrotado pela Espanha na final da Eurocopa de 2012, mas como a Fúria, como é conhecida a seleção espanhola, é a campeã da Copa de 2010, o país já tinha vaga garantida na Copa das Confederações, ficando para os italianos o direito de disputar o torneio em solo brasileiro. E no torneio teste da FIFA, a Itália não vem tendo muita sorte, Lucas. Das 8 edições do campeonato, a Itália participou apenas de 1, o último em 2009, e não passou nem da primeira fase.
Mas não é só o futebol 4 vezes campeão mundial que merece atenção quando a gente fala da Itália. Atualmente, o país que ocupa a 8ª posição no ranking internacional de seleções da FIFA é também, coincidentemente, a 8ª economia mundial.
Bem lembrado, Lucas, localizada no continente europeu, a Itália tem 301.230 quilômetros quadrados de área. O país é banhado pelo mar Mediterrâneo e pode ser facilmente achado em qualquer mapa do mundo pelo seu formato peculiar de bota. Com pouco mais de 60 milhões de habitantes, sua capital é a milenar Roma. É na Itália que fica a sede da Igreja Católica, embora oficialmente o Estado do Vaticano se caracterize como um país. Como você disse, Lucas, o país Itália fechou 2012 como 8ª maior economia do mundo, com um PIB de pouco mais de 2 trilhões de dólares, segundo o ranking das maiores economias do mundo, feito pelo Fundo Monetário Internacional. A economia italiana é bem diversificada. As grandes atividades industriais se concentram principalmente no norte do país, enquanto no sul prevalecem as atividades agrícolas. Destaque para a indústria automobilística e de telefonia, além do vestuário. O país também exporta alimentos, mas a Itália, assim como conhecemos como um país, só se consolidou no final do século XIX, durante o período conhecido como formação dos Estados Nacionais Modernos. Aquela matéria que aprendemos nas aulas de história.
E aí, ao fundo, ouvimos agora de Luciano Pavarotti, Funiculi Funicular. E, Laura, como que são as relações aí entre brasileiros e italianos?
São bastante estreitas, Lucas, principalmente do ponto de vista cultural. E não é só porque gostamos de espaguete e pizza. Prova disso é que você provavelmente deve conhecer a música que está tocando aí no fundo, Funiculi Funicular, escrita por Giuseppe Turco e musicada por Luigi Denza, em 1890. A versão que ouvimos é de um dos 3 tenores, Luciano Pavarotti. Itália e Brasil mantêm relações principalmente desde o final do século XIX, início do século XX, quando milhões de imigrantes italianos vieram para o Brasil para trabalhar sobretudo nas áreas rurais e se instalaram principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Atualmente, a estimativa é que 25 milhões de descendentes italianos vivam no país. A professora da Faculdade de Educação e integrante do Centro de Estudos Europeus da UFMG, Ana Maria Rabelo Gomes, destaca a relação histórica entre Brasil e Itália.
Os italianos foram um dos povos europeus que no início do século XX tiveram uma grande componente de imigração no Brasil. É muito presente a participação dos italianos em várias situações, especialmente, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a construção da nova capital de Belo Horizonte contou muito com a participação de engenheiros e operários italianos, né? Então, um dos nossos clubes de futebol, o Palestra Itália, depois se transformou em Cruzeiro, é de origem italiana. Enfim, tem uma relação histórica muito grande entre os dois países.
Lembrando que além do Cruzeiro, aqui em Belo Horizonte, o Palmeiras, em São Paulo, é outro clube de descendentes italianos que se chamava Palestra Itália, mas foi forçado a mudar de nome em função da Guerra Mundial. Inclusive, o estado do Alviverde Paulista é conhecido como Palestra Itália.
E por falar em história, Laura, a Itália tem um passado riquíssimo, né? Desde a lenda de Rômulo e Remo, os irmãos criados por uma loba, que seriam os fundadores de Roma, passando também pela imensidão do Império Romano, a construção de monumentos apreciados até hoje, como são os casos aí do Coliseu, da Torre de Pisa, a Capela Sistina. O país também foi reduto do regime fascista do ditador Benito Mussolini, aliado da Alemanha nazista de Adolf Hitler nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Laura, você tem alguma história que envolve o regime fascista na Itália e o futebol? Conta mais um pouquinho aí pra gente.
Pois é, Lucas. Foi durante a Copa de 1938, na França, na iminência da Segunda Guerra Mundial e no auge dos regimes fascista e nazista na Europa. Uma partida, pelas quartas de final, colocava lado a lado França e Itália. Os dois países, tradicionalmente, jogam com uniformes azuis. Mas como os franceses eram donos da casa, a Itália foi obrigada a trocar de uniforme. A Azzurra jogou, então, de preto naquela partida. Preto que, lembrando, era a cor dos militares de Mussolini na Itália fascista, os chamados camisas pretas. Polêmicas à parte, a história do futebol italiano é invejável, Lucas. O país é 4 vezes campeão da Copa do Mundo. Levantou o troféu em 1934, 1938, 1982 e em 2006. É o segundo maior vencedor da competição, atrás apenas do Brasil. Sediou o Mundial também em 2 ocasiões, 1934 e 1990. A Itália também venceu a Eurocopa, campeonato de seleções do continente europeu, uma vez em 1968.
E, Laura, entrando agora no tema da Copa das Confederações, como que vem a Itália para a disputa da competição? Lembrando aí que a seleção italiana fez um papelão na última Copa do Mundo, né?
Olha, Lucas, no Mundial de 2010, a Itália chegou na África do Sul como atual campeã e favorita a levar o 5º troféu mundial, mas acabou saindo logo na primeira fase, sem vencer nenhum jogo. Depois disso, pudemos perceber uma evolução na Itália. Do time que passou vergonha, como já dissemos, a Azzurra conseguiu desbancar a favoritíssima Alemanha na semifinal da Eurocopa, sendo vice-campeã do torneio, perdendo apenas para a atual campeã mundial, a Espanha. Como já dissemos, foi inclusive com a boa campanha na Eurocopa que os italianos se credenciaram para participar da Copa das Confederações nos gramados Tupiniquins. A terra da Renascença e de grandes gênios da arte, que vão dos pintores Leonardo da Vinci e Michelangelo, passando por tenores como Luciano Pavarotti, também tem seus artistas da bola. O país que já viu vestir as cores da Azzurra craques como Giuseppe Meazza, Luigi Riva e Fábio Cannavaro, agora aposta suas fichas em jogadores como o experiente goleiro Buffon, da Juventus, e o jovem atacante do Milan, Mario Balotelli, de 22 anos, como destaca o jornalista Leonardo Bertozzi.
A seleção vive um momento interessante de renovação. A seleção dirigida pelo Prandelli, que o Prandelli assumiu depois do vexame na Copa de 2010. E o Prandelli é um técnico, talvez, dos mais interessantes do futebol italiano. Pela proposta de jogo que ele tem, é um cara que tem um futebol mais atraente, mais ofensivo até para os padrões que se considera futebol italiano e que já deu frutos. A Itália tem ainda uma base, né, que vem lá da seleção campeã do mundo, com jogadores como Buffon, como Pirlo, mas também tem sabido se renovar. Né, e tem se aproveitado atualmente, por exemplo, um jogador como o Balotelli.
A Itália está no grupo A da Copa das Confederações, junto com o Brasil, Japão e México. A Azurra estreia no torneio contra o México em 16 de junho, no Maracanã. Depois pega o Japão na Arena Pernambuco, em Recife, no dia 19. E encerra sua participação na fase de grupos contra o Brasil, um duelo histórico que decidiu a Copa duas vezes, em 1970 e 1994, ambas vencidas pelo Brasil. O clássico vai ser disputado na Fonte Nova, em Salvador, dia 22 de junho.
Obrigado, Laura. Amanhã a gente volta com a coluna sobre os países na Copa das Confederações.